Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com, essa semana com meus camaradas aqui. Anaísa, tudo bem, querida? Como é que você está?
Tudo bom, Rússio? Tudo bem? Estamos aí, né? Depois do final de semana intenso, teve boxe, teve MMA. Bastante coisa para discutir, eventos importantes no boxe, no MMA. E também, né, o assunto principal, eu acho, da semana é essa aquisição do Bellator pela PFL, que está sendo um motivo de muita repercussão.
É isso. Gleidson Venga, meu camarada também aqui. Tudo bom, doutor? Como é que estamos?
Tudo ótimo, Rússio. Beleza? Como vocês já falaram, né? Bastante assunto para a gente debater aqui. Acho que o programa vai longe hoje.
O programa vai longe hoje, como a Ana falou, o principal assunto, a compra do Bellator pela PFL, os dois eventos que você acompanha no canal Combate. Eu quero saber de vocês primeiro, Ana, o que que você achou dessa movimentação financeira aí, esse tabuleiro do MMA aí, agora parece que alguém deu um tapão no tabuleiro, voou tudo pelos ares, porque a PFL comprou o Bellator, vai manter o Bellator. O que que você achou dessa movimentação? Como é que você vê o futuro dos eventos?
Muitos rumores, a gente passou esses últimos meses com essa bola quicando, se ia acontecer, se não ia acontecer, julga daqui, julga dali, faz sentido, não faz sentido, acho que até uma insegurança nos próprios lutadores e também, né, da parte de entender ali do staff, que no último evento, isso estava muito forte, né? Será que esse é o último evento Bellator? E o staff do Bellator começou a se... Quer dizer, o pessoal começou a se dividir do staff do Bellator. Né? Então, as pessoas dos bastidores. Então, ficou uma coisa muito incerta, muito insegura ali de realmente se a marca... A aquisição estava praticamente, né, nos rumores. A gente sabia que deveria acontecer, mas não sabia se eles realmente iriam manter a marca ou não. Eu acho muito interessante, né, o processo que a gente está vivendo agora no momento. A gente lembra que a PFL recebeu uma injeção de $500 milhões do dinheiro dos sauditas. Ela está se diversificando, tem todo esse movimento, né, através do Jake Paul e da galera do boxe. Tem uma outra vertente ali sendo criada na PFL, que por sua vez, né, já traz um formato diferente. Então, adquirindo peças importantes, eu acredito, né, que são lutadores com talvez mais nome, mais conhecidos. O Bellator, né, são 300, então a gente vê aí que o Bellator também está no mercado há bastante tempo. Então, achei bem curioso, quero ver como é que eles vão fazer esses torneios, né? Como vai ser, imagino que eles vão desenhar um tipo de... Porque o Bellator não vai ser mais o Bellator, né? Vai ser o Bellator International Championship. Então, eu não sei se, de repente, uma liga vai pegar mais lutadores, especialmente ali na Europa, que a gente vê que o Bellator também tem uma liga forte na Europa e a PFL está tentando se desenvolver na Europa e talvez a liga americana... Quer dizer, ganha força a PFL com isso também, porque você acaba também tendo atenção para os torneios, né, que é o grande foco, que é o grande barato da PFL, mas eventos menores da PFL começam a ganhar mais força, porque você pode fazer super lutas em praticamente um ano inteiro em diversos eventos, né? Além dessa promessa desse evento campeões contra campeões. Então, eu achei muito interessante. Vamos ver, é o início de tudo, até agora o que a gente sabe, na verdade, né, é um release de confirmação, mas eu achei um movimento muito interessante para realmente dar uma mexida aí no mundo do MMA.
E você, Gleison, o que você achou dessa história toda?
Eu acho que o mais importante é essa notícia de que não vai acabar com o Bellator, né, Rossi? Porque, por exemplo, quando o UFC comprou o Pride acabou ele trouxe alguns lutadores, o resto ficou aí na pista. O Strike Force ainda durou alguns anos, e foi a mesma coisa. E, assim, a boa notícia, pelo menos por enquanto, né, é essa de que a PFL vai manter o Bellator. Então, assim, obviamente, né, se fosse acabar, o Patrício Pitbull... Chris Borg, certamente seriam, né, iriam se juntar ao elenco da PFL, mas assim, e os outros, né, cara? O Matheus, por exemplo, que ganhou semana passada lá, que é muito bom, um grande talento e tal, o que iria acontecer com eles, né? Então, assim, eu acho que sempre que acontece esse tipo de transação, ainda fica meio um campo da especulação ali durante algum tempo, né, até ir para a prática, né? Mas, pelo menos, assim, as primeiras impressões, as primeiras informações que eles soltaram, assim, acho que é para ficar mais otimista.
É, eu gostei muito dessa organização que eles fizeram com o Bellator, transformando em Bellator International Champion Series. Pelo release diz o seguinte: o Bellator vai consistir de 8 eventos por ano, sediados nas principais cidades do mundo, e cada um deles vai contar com 2 disputas de cinturão. Isso dá uma enxugada em eventos? Dá. Você vai ter 8 eventos no ano. Beleza, com 16 disputas de cinturão. Só que aí você consegue manobrar direito para, sei lá, fazer um evento em Paris, um outro em Londres, um outro no Rio de Janeiro, outro em Tóquio, sei lá.
Irlanda.
E você começa a levar para lugares interessantes, sei lá, Austrália, Estados Unidos também, depende do Madison, Square Garden, a gente não sabe. Mas grandes locais, você pode fazer uma promoção muito direcionada a esses lugares e com 2 disputas de cinturão. Ou seja, o evento já vai sair atrativo por si só, vai ter 2 pontos de cinturão. E você começa, de repente, a, não sei, revelar a gente, botar a gente para lutar, revelar novos lutadores, para talvez levar para os torneios da PFL. Eu imagino que a PFL, por ser a compradora, não vai ter eventos de menor vulto do que o comprado, né? Acho que não. Mas esse formato de 8 eventos no ano, eu acho muito saudável. Você vai ter aí, pô, 16 cinturões colocados em disputa. Eu acho bacana isso.
Tem uma coisa, né, Russo? Que, assim, os eventos do Bellator são muito longos, cara. Tipo, assim, são 16, 17, 18, 19 lutas.
Nossa Senhora.
Então, assim, eu não sei como é o contrato de todos os lutadores ali do card preliminar, né? Os caras que fazem as primeiras lutas. Então, assim, não sei se o Bellator tem tantos contratados ou se o cara vai lá e faz uma aparição pontual ali na Irlanda. Ele pega meia dúzia de irlandeses.
Faz um frilo ali, pronto.
Faz só aquela luta, ou se eles ficam vinculados.
É.
Acho que se for vinculado, vai dar um trabalhinho para a PFL para botar todo mundo para lutar.
Vai dar um trabalho.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
É, mas a gente também vale lembrar, né, que a PFL, esse ano, ela criou a Liga da Europa e criou o peneirão da PFL, né? Então, assim, ela criou novos formatos e novos eventos. Então, ela deu uma crescida em número de eventos já em 2023, sem ter lutadores, né? Então, então realmente eu não sei. A divisão feminina, por exemplo, que é uma que eles trouxeram, a Clarissa Shields, a Amanda, estão fortalecendo, imagina, né? Você começa a especular diversas lutas interessantes que realmente podem rolar com a seleção do Bellator.
É, uma coisa que eu acho interessante, cara, é assim, a gente imaginar que daqui a um tempo, se esses eventos performarem bem, se a grana começar a entrar, não só o dinheiro dos sauditas, que foi um primeiro aporte, um aporte muito grande, mas se ele começar a fazer grana, eu imagino que daqui a um tempo, eu não vou falar em menos de 5 anos, não acredito nisso, você consegue tentar fazer frente aos grandes nomes do UFC. Porque hoje o UFC é a grande organização. Não tem como a gente esconder isso, né? Eu acho que o UFC é maior do que todos somados. Mas se você tem um dinheiro que permita, de repente, tirar grandes nomes do UFC e, ao mesmo tempo, você revelar, fazer grandes revelações e mantê-las nos eventos da PFL e do Bellator, aí sim, você, no médio prazo, vou dar 5 anos para mim, é médio prazo no MMA, você consegue maturar um grande lutador que tenha sido revelado e, ao mesmo tempo, quando você contrata um lutador de nome do maior evento, mantê-lo ali, automaticamente os olhares dos fãs começam a falar, pô, sei lá, o Kamaru Usman foi pra lá.
Não vai se tornar maior, mas vai bater de frente, assim, os principais lutadores, né? Porque durante muito tempo ficou. Eu lembro que eu tinha alguns conhecidos que lutavam no Bellator e os caras falavam, pô, tem gente que fala que a gente é a segunda divisão do MMA.
Pô, muita
entendeu?
Gente porque falando isso, é verdade.
Porque assim, não bate de frente. Mas se você olhar, por exemplo, hoje o Bellator, você já vê que tem uns campeões ali que bate de frente com os campeões do UFC. A PFL tem a Larissa Pacheco, pô, que é luta dura contra qualquer um.
É, tá então, assim, principais, tá nas cabeças.
Você falou, cara, com o tempo eles podem. Francis Ngannou, PFL. Então, assim, com o tempo eles tendo essa, essa grana para investir, eu não acho que vai ultrapassar como, como a marca, mas sem dúvida alguma de lutador bater de frente, isso vai acontecer com certeza.
É, até porque alguns grandes nomes do UFC estão em fim de carreira. Você pega o John Jones e o Stipe Miocic, já estão para o finzinho. Isso no peso pesado. Você vai pegar outros grandes lutadores, talvez alguns possam ser seduzidos por um pagamento maior, né? De repente você vai lutar na PFL, fazer um torneio e ganhar um dinheiro muito bom.
É, e aí eu acho que entra até, assim, de uma certa forma, o Jake Paul ajudando de uma certa, né, com a certa cabeça dele. Recomendo aqui quem viu a série dele, o Untold, na Netflix, a série é sensacional, porque explica como ele se tornou esse fenômeno no boxe, né? Conta, obviamente, como ele era o fenômeno do YouTube e como ele fez toda a carreira alinhada para ser o fenômeno no boxe. E ele que é meio também consultor ali da PFL nessa... Eu acho que vai ser muito importante... Essa comunicação, né? Não adianta você virar e falar assim, não, agora nós temos, segundo o site não sei o quê, os 25 melhores atletas, então a gente está igual ao UFC. Não adianta, cara. Você tem 30 anos de UFC, com uma percepção do público, com o costume do público. Então tem todo um trabalho que tem que desenvolver também, não só, obviamente, em relação ao talento, mas de marketing, né? Então você tem que fazer marca, um... né? De marca, exatamente. Fortalecimento ali desse império novo deles, entendeu? Então eu acho que tem que... Isso também vai ser interessante, a gente ver como se comporta. E aí, Russo, eu acho que faz muito sentido em relação à expansão global, né? Se você começa realmente nos outros países e marcar que você existe, né? Então, vir pro Brasil, acho super fundamental, né? Então,
porque, Tá demorando demais.
É isso, hoje em dia...
Os mercados do mundo de
emergência no Brasil... Que a possibilidade do combate da Globo é um canhão que eles não tinham antes. Então, assim, acho que se faz necessário realmente estar presente nesses países, ter um trabalho muito expansivo em relação à marca ser conhecida, aos lutadores serem conhecidos. E não sei, algo me diz que o Jake Paul também vai entrar nessa vertente aí. Eu vejo ele muito comprometido com o negócio. Eu soube, inclusive, da aquisição ontem através do Instagram dele, antes do Instagram do Bellator. Foi ele, foi o primeiro.
Virou tiete dele. É isso que acontece.
Não. É verdade.
Não, eu concordo contigo. Acho que esse cara, ele tem uma visão muito boa de negócio, tem uma visão muito boa, assim, global da coisa, né? Ele não olha só para o evento em si, ele olha o que movimenta ali no entorno. E ele entrando, certamente vai ter um holofotezinho, vai ter uma promoção, vai ter seguidores dele vendo, até o pessoal que gosta, né, dessa parte dos youtubers.
Ele já está provocando o Dias, então você já começa já a ter uma... Então, de repente, você vai ter até uma liga, olha que loucura, né, de tudo dentro. Então, que é o mundo, hoje em dia, talvez, quem sabe, a própria PFL fazendo confronto do Jake Paul com alguém.
É. Não, agora o céu é o limite, né?
Sem contar o impacto que a gente não sabe ainda que o Francis Ngannou vai ter quando ele lutar MMA, né, Russo?
Pois é.
Depois dessa luta dele com o Tyson Fury.
Pois é.
Que, o público qual do barulho, qual querer... o barulho que ele vai fazer quando for lutar MMA?
É isso. Então eu acho que vai ter, assim, a gente não consegue prever direito todos os desdobramentos dessa decisão. Acho que vai ter alguns problemas ali, como todo setup, com toda... inauguração de um novo modelo, você vai ter problemas, só vão aparecer na hora que o circo for para a rua mesmo, que a escola de samba entrar na avenida. Mas eu acho muito saudável essa aquisição, eu acho importante, é um meio da gente ver o MMA sair do modelão que sempre existiu para uma coisa realmente grande, com duas organizações gigantes se fundindo e, de repente, começando a fazer um movimento de sedução a grandes nomes. Os grandes nomes do MMA no mundo podem ter agora um olhinho ali, ó, tá bom, o UFC é gigante, o UFC é o maior do mundo, ok, mas será que eu ganho mais ali? Se eu apostar aqui agora, será que lá na frente eu não vou ter largado na frente de todo mundo que não decidiu apostar? Eu acho que cada lutador tem que fazer suas contas e ver o que é melhor para a carreira. Eu acho que num médio prazo isso pode mexer um pouquinho no eixo do MMA mundial, ou pelo menos equilibrar um pouco, né? Acho que vai acontecer. O Combate.com fez uma nota agora, recentemente, está lá até no ar, pode procurar. Quem for procurar, a PFL anuncia a compra do Bellator e promete duelo de campeões 2024. gente levantou aqui alguns campeões das duas categorias, dos dois eventos. É, por exemplo, peso galo, o Pat Mix, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do Bellator 301. Campeão do Bellator do Pat Mix. A PFL não tem essa categoria. Peso pena, Patrício Pitbull é o campeão do Bellator. Jesus Pinedo e Gabriel Braga, finalista da PFL. Gabriel Braga, invicto, né?
Invicto
ainda. Pô, imagina o duelo brasileiro, Gabriel e Patrício. Pode ser uma baita de uma luta. Peso leve, Usman Nurmagomedov, campeão do Bellator, contra Clay Collard ou Olivier Aubin-Mercy. O Aubin-Mercy parece que vai dar um tempo na carreira aí. Pode sair, mas enfim, outra boa luta. Peso meio médio, Jason Jackson, que venceu agora Yaroslav Amosov. Contra Magomed Kerimov e o Sadibusi. Estão fazendo a final do peso na PFL. Peso médio, Johnny Eblen, no Bellator, acho que a PFL não tem a categoria. Meio pesado, Vadim Nemkov. Contra Ipan Kassanganai e o Josh Silveira, finalista da PFL. De novo, você tem aí movimentos desse cross aí que pode acontecer e fazer muito bem. Peso pesado, eu acho, o Ryan Bader no Bellator, acho que a PFL tem o Renan Problema e Denis Goldsov. Ou seja, você tem aí lutas interessantíssimas com potencial de casamento.
Você não falou ainda.
Qual é?
As meninas.
Possivelmente Larissa
Pacheco. Meu Deus do céu, então eu ia chegar lá.
E vou te falar assim, analisando esses possíveis, né, duelos de campeões, para mim é o único que tem luta. Que eu acho que a Larissa pode ganhar da Cris. É, não pela história, mas pelo momento da Larissa, claro, que é muito melhor, está em atividade e tudo. Mas se você olhar campeão contra campeão, não sei se você ia entrar nessa discussão.
Não, eu ia daqui a pouco, eu chegar nela, era o grande finale aqui.
Para mim, a única é Larissa Pacheco e Cris Cyborg, é a única que dá para a PFL. Então, assim, nesse saldo de campeão contra campeão, essa junção foi até boa para a PFL, que deu uma reforçada, né, nos grandes nomes. Mas, assim, esse tipo de duelo, cara. Por enquanto é goleada do Bellator, assim,
por enquanto
de levada.
Por enquanto
acho que só não sai no zero por causa da Larissa.
Tem a Larissa contra a Cris Cyborg. A Larissa vai fazer a final, né, do GP da PFL contra a Marina Mornakina. Mas eu acho que a Larissa vai passar o carro. Acho muito difícil. Sempre que a gente fala isso, acontece o contrário. Mas eu acho que a Larissa vai passar o carro. Vai ganhar da Marina Mornakina.
Cada aqui, né? Falar isso na semana da luta é foda.
Pois é. Acontece. Mas acho que
é muito interessante, até com o Amosov também, porque para mim, bom, a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas eu acho o Sadibusi e o Magomed Kerimov muito sinistros os dois. Eu acho que daria jogo para esse Jason Jackson.
Pode dar. Mas eu acho que o Gleison falou da Cris Cyborg contra a Larissa, se a Larissa venceu o GP, esse é um lutão para parar tudo também. Eu acho que é a grande luta feminina hoje. É, você tem no UFC a Juliana Penha contra a Chitara, Maíra Chitara. Raquel Pennington contra a Maíra Chitara, mas tem a Juliana Penha ainda ali, mas é o peso galo. É. Pena, acho que acabou, né? Não vai ter mais nada. Então, no peso pena, é a luta que vai parar tudo. E é um lutão, cara. Cris Cyborg e Larissa Pacheco, pô, eu pararia tudo que eu estivesse fazendo para ver essa luta. Que é assim, a Larissa tem condição de ganhar da Cris, a Cris tem condição de ganhar de qualquer uma, são duas lutadoras fortíssimas, Larissa num baita momento, a Cris com uma carreira inigualável, né, ganhadora do Grand Slam. Então, enfim, temos aí uma questão muito boa para se resolver, que é esse duelo de campeões contra campeões, que já foi anunciado, que eles pretendem fazer em 2024, né? Então, tô ansioso, cara, não sei você...
A própria assim, eu não sei assim, se é uma boa ideia para gente que quer assistir, tudo bem.
É.
Mas, por exemplo, como negócio, porque se de fato acontecer isso, de dar uma goleada do Bellator para cima da PFL, né, pode ficar estranho, né? É igual fazer o Rising promover um evento contra o Bellator e tomou 5-0 lá no Japão.
É, verdade. Mas o ponto é que assim, vai se mostrar que como negócio foi uma baita de um acerto aqui.
Sim.
Você comprar
os caras. Porque eles não são mais rivais, né? Eles são tudo mesma empresa.
Tá todo mundo ali no bolo. É. Então, assim, foi um baita de um acerto você comprar os caras comprar o evento, que tem os caras que estão melhores que o teu.
É.
Você vai engrandecer o nível do teu plantel ali, como um todo.
Feminino, você ainda tem a Kayla Harrison, a Clarissa Shields e a Amanda Serrano, né? Que são meninas que têm um público e uma audiência absurda.
É isso. Então, cara, eu acho que... Tô animado. Tô animado para ver o que vai acontecer com essa movimentação aí e como e se o UFC vai reagir a isso. Talvez o Dana fique naquele esquema de, sabe, Lazerzão, tô nem aí, eles façam o que eles quiserem, os melhores estão aqui. Eu acho que estão. Eu não duvido dele. Só que eu acho que ele não vai ficar parado vendo os concorrentes crescendo e, de repente, se começarem a tirar gente importante dali, a migração UFC para esse conglomerado novo, PFL e Bellator, eu acho que a Udana vai se coçar. Não vai ter como.
Né? É, e já começa a ter um movimento, né, Russo, de uns tempos para cá, dos lutadores fazendo esse sim, caminho, né, cara? Sim. O Ngannou, que é o caso mais clássico. Se vê, por exemplo, o Derek Brunson não era um candidato a título no UFC, mas era um cara que estava ali no topo e tal. O Ryan Bader, no passado, quando fez isso para o Bellator, porque o UFC dá aquela limitada na questão de patrocínios e tudo, né? Que pode exibir e tudo, e o cara pode ganhar muito mais lutando em outro evento. Ele pode não ganhar a mesma bolsa, mas somando tudo, né, cara? Ele pode fazer mais dinheiro.
E a PFL com os torneios, só podendo ganhar R$1 milhão pro campeão.
Por exemplo, ele não se deu bem esse ano, mas o Shane Burgos, o próprio Dana White admitiu que deu mole de perder o cara, né?
Deu mole. Assim,
não era um top 3 do evento, mas era um candidato ali a ficar brigando.
É.
Então, numa dessas, você perde um número 8 do ranking, número 6, e o cara cresce no outro evento.
Eu acho. Se eu acho também.
Uma estrela maior do que ele era.
Eu acho também.
Mas daqui a pouquinho ele anuncia a luta do Conor para ano que vem.
Pode anunciar. É o que eu tô falando. Isso aí tá dentro do que ele pode fazer. Eu falo assim, daqui a 5 anos, McGregor luta mais 5 anos? Acho que não. Acho que não luta. John Jones vai embora. Vai parar de lutar. Miotic vai parar de lutar. Ngannou já saiu.
Amanda já parou.
Então, assim, ou você renova o UFC de um jeito muito dominante, com caras que vão chamar o público, ou os olhares vão começar a procurar. Pô, onde é que tá o hype? Pô, de repente o hype tá na PFL contra o Bellator, levando nomes e revelando caras, sabe, cascudos pra caramba. Não sei, eu acho que esses 5 anos aí vão ser muito decisivos pro eixo do MMA mundial se definir ou mudar, né, virar de um lado para outro. A gente teve nesse último fim de semana o Bellator 301. O Patrick Pitbull acabou sendo derrotado pelo Alexander Chable, né, tá fora da final do GP dos leves. Jason Jackson, né, acho que foi a maior zebra aí, zebraça, nocauteou Yaroslav Amosov, que vinha aí com
27-0.
Então, assim,
e bom, tá? Ele não era 27-0 naquele...
Pegando pangaré.
Era 27 bom. Na verdade, assim, Jason Jackson, cara, quando eu vi ele ali no cage, né, cara, o cara anunciando, eu olhei o currículo dele, cara, tinha várias vitórias duras também.
Não é qualquer um também,
ele
não.
Ele fez a luta da vida dele ali com o Amosov, mas, assim, não chegou ali também de bobeira, não, cara.
Tinha condição pra estar ali. E o Pat Mix finalizou o Sérgio Pérez e levou o título dos galos. O Jason Jackson levou o cinturão dos meio-médios do Bellator. Começar contigo, Leidson. O que você achou do evento? O que você pode falar de especial desse...
Cara, eventaço. Bellator
301.
Eventaço. A Ana estava tendo o card principal, né, Ana? Cara, principalmente o card principal foi um eventaço, assim. Melhor até do que o 300, que era o grande show e tal, né, cara? O 301 foi muito bom. Assim, teve essa surpresa, assim, que... Porra, acho que surpreendeu todo mundo, né? O Amosov caindo. Amosov
perder,
foi. Cara, 27-0 de verdade. Cara, muito duro. Jason Jackson, como eu falei, assim, fez a luta da vida dele. O Pat Mix, cara, é outro cara, assim, pra valer mesmo. Surpreendeu ali o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez vinha numa fase, né, cara? Ganhou do Origusti, ganhou do Patrício.
Não.
Então era assim... Porra,
pra mim era favorito.
Tava bem credenciado, né?
Uhum.
O Pat Mix foi lá e ganhou dele, cara. E assim, é um baita talento, Russo. É um dos caras, assim, pra você observar. Os dois caras que eu falaria para observar antes de sexta era o Amosov e o Johnny Eblen, que é muito duro também. Uhum. Agora eu boto o Pat Mix nesse bolo, sem contar o Patrício, lógico, mas o Patrício já é das antigas. Mas assim, consagrado. O Pat Mix é um cara que tem que ficar de olho, cara. Muito talentoso, acho que vai fazer bastante barulho aí.
Ana.
E o Patrick, né? Só para
concluir,
o Patrick pegou o cara mais duro ali do GP, cara. Acho que desde o início, assim, tava ali o...
E eles falavam isso, né?
Falavam, já admitiam desde o início. É. Até mais do que o Usman, né? Eu não sei se contra o Usman era alguma questão pessoal ali que os caras não admitiam que ele era o mais duro, mas assim, o Chable desde o início era cotado como um dos favoritos pelos próprios irmãos Pitbull, acho que por todo mundo que acompanha o evento também. E chega pra final aí, não sei se vai ser com o Brent Primus ou se eles vão buscar um terceiro elemento ali, mas eu acho que ele chega como favorito.
É. Ana, o que você achou do evento? Você comentou lá, o que você pode...
Falta o pessoal, né, gente? Eu estou aqui de casa hoje e a gente sabe que home office temos essas queridas companhias, então peço...
Que hora deixa o rapaz aí para comentar?
Mas ele não está aqui
para comentar junto.
Entendeu? Eventaço, como o Gleison falou, todas as lutas foram muito empolgantes. A gente começou com a luta do Patrick, né, contra o Chable, realmente Chable favorito, mas a gente via ali que, apesar do Chable estar um passo à frente tecnicamente ali, né, no comando da situação da luta, às vezes quando o parece que é pitbull mesmo, porque parece que ele cheira, né, quando ele botava uma mão e ia para cima e você ficava tenso ali, que a qualquer momento realmente podia mudar a história com uma ou outra mão. Então foi um combate muito interessante, mas o Chable venceu bem, mas o Pitbull com muita garra, né, até o final, não se entregou, lutou ali até o final. Temos essa incógnita, né? Primeiro a gente ia ter a incógnita se o que ia acontecer com o GP, porque a gente não sabia se era a última edição do Bellator ou não. Com esse anúncio, eu acredito que vai ficar para o ano que vem. E acho que eles vão dar um jeito de, como eles não tiraram o cinturão, eu não sei se eles vão botar o Nurmagomedov de volta no GP, entendeu?
Mas a suspensão dele não é uma suspensão tão longa assim, acho que são seis meses.
São seis meses. Mas ele teria sido retirado do GP.
Ah, é. Ele não perdeu o cinturão. Ele foi retirado do GP.
É, porque o GP e o cinturão não são a mesma coisa, entendeu? Mas eu não sei. Acho que fica estranho você botar o Brad Primus. Aí você tinha a narrativa do Eddie McKee contra o Pitbull. Ele ganhou, mas aí será que faz sentido o Eddie McKee contra o
Patrick?
Chable.
Sei, eles não chegaram nem a cogitar essa possibilidade, assim, de ser uma luta reserva, né, cara? Eu acho que poderia...
Não, eu acho que o Edmar aqui, ele era o reserva.
Eu não vi.
Porque ele saiu por lesão. Tanto ele quanto o adversário dele saíram por lesão. Entendeu? Uhum. Então, assim, faz mais sentido você botar ele do que o cara que perdeu pro Nurmagomedov.
Não, concordo. Concorda? Sentido, não, sentido faz todo, a gente só tem que ver se os caras vão...
Sentido.
É, sim, whatever. Bom, vamos ver o que aguarda aí. Mas, realmente, o Chable é um cara também, nesses nomes que o Gleidson citou, eu também cito o Chable, que ele é um garoto muito bom em todas as valências, vem crescendo dentro da organização, muito duro, é um russo muito completo. Me surpreendeu demais... O Amosov, já adiantando, né? Eu achava que também o cara tinha todas as respostas para o jogo do Jason Jackson. E foi o contrário completamente. O Amosov estava completamente perdido ali desde o primeiro round. Muito estranho, nunca tinha visto ele dessa forma. Mesmo quando ele voltou na última luta, né? Que ele foi para a guerra da Ucrânia. Ele voltou numa forma muito melhor. Então, assim, acho que deu tudo errado para ele, deu tudo certo para o Jason Jackson. Não tirando o mérito do Jason Jackson de jeito algum, como o Gleison falou, foi a noite dele. Mas achei estranho, até ali um momento ele meio que ajoelhou, eu falei, caraca, será que ele vai se aposentar? Sei lá, né? Deve mudar a perspectiva de um cara 27-0 ir para uma guerra, sabe? Assim, sei lá, enfim. Eu achei estranho ali, mas tá de super de parabéns o Jason Jackson, porque realmente ele venceu o cara da divisão do Bellator, senão o cara ali entre os meio-médios, né? 27-0. É uma marca que...
Era a maior do mundo, né?
Era a maior do mundo atual, né? Acho que o Khabib terminou com 28 ou 29-0. 29, entendeu? E o Pat Mix, eu tô aí junto com o Gleidson. Já tinha, né, entrado como zebra contra os Stouts contra os Tots na última luta. Nocauteou uma joelhada linda. É um cara muito duro, muito completo, muito versátil. Anulou o Sérgio Pérez e realmente é um campeão aí que eu acho que tem tudo para se firmar e é um garoto muito bom para ficar de olho.
Muito bem. Tivemos também nesse fim de semana o UFC, né, com o Brandon Allen vencendo o Paul Craig na luta principal, finalizando aos 38 segundos do terceiro round. Para mim, não vou dizer que foi uma surpresa, que o Brandon Allen é um baita de um lutador e o Paul Craig, pô, no chão nem se fala, o cara está se provando cada vez mais eficiente. Mas eu esperava a vitória do Paul Craig por pouco, assim. Talvez fosse um lutão no chão e Craig dominasse um pouco mais. Mas o Allen mostrou que, como
ele falou,
passou o carro no Paul Craig, não conversou.
É no chão, né, cara?
Que no chão. Ia pegar numa guilhotina, escorregou pro Mata-Leão. Pô, cracaço. Se o Brandon Allen, é bom ficar de olho nele. PFL Bellator, uma graninha boa. Esse rapaz aí é capaz de fazer um bonito nessa nova organização aí. E tivemos aí destaque dos brasileiros, acho que dois, Amanda Ribas vencendo a Luana Pinheiro, né, num lutaço. Luana começou muito bem a luta. Amanda, estava até conversando com o Gleison fora aqui, falando, pô, será que a Luana cansou? O Gleison falou, cara, foi um negócio importante. A Amanda passou, trocou de base, foi lutar de canhota, e a Luana não conseguiu solucionar essa mudança aí. Mudou tudo, e a Amanda conseguiu uma vitória, para mim, das mais importantes da vida dela, porque ela tava, realmente perdeu o primeiro round. A Luana foi muito bem no primeiro round, dando, machucou o olho da Amanda. A Amanda ficou até com o olho bem inchado, sangrando. Mas a Amanda mostrou que é uma guerreiraça e conseguiu ali uma baita de uma vitória. Então, de parabéns às duas. A Luana, para mim, pareceu que cansou um pouco, mas foi uma baita luta. E o Joanderson Tubarão, que acho que tem que ficar muito de olho nesse garoto. Um lutadoraço, um cara muito agressivo, vai para cima, busca finalização, estando por baixo no chão, na trocação. O cara é um monstro. Conseguiu finalizar com uma guilhotina. Um katagatame, né?
Foi um triângulo de mãos. De mão em pé, né?
O Jonathan Pierce,
Variação do triângulo de mão, porque ele fez uma ele encaixa um pouquinho diferente, mas...
os gregos estão chamando de um ninja
choke. Porque lá fora tem o brabo choke, o dash choke, o ninja choke, é tipo um choke dele lá. Mas é mais próximo, assim, de um triângulo de mão. É tipo a posição que o John Jones fez no Lyoto.
Né? Isso.
É o mais próximo,
assim, garrote, galera, ali,
se lembrar,
assim,
negócio... é Lyoto com John Jones.
Então, assim, evento bom. E os dois destaques brasileiros aí. Vocês querem falar alguma coisa desse evento?
Cara, eu acho que os destaques foram esses mesmo, Russo. Pô, o Brandon Allen passou o carro e ele tá numa posição, cara, que, de repente, é isso que você falou. Assim, ele... Se bem que ele foi luta principal, né? Mas assim, se o UFC der um mole, cara, é um cara que a PFL pode dar uma pescada ali, que vai brilhar ali.
Que é novo.
É novo.
Extremamente talentoso.
Talentoso pra caramba, e não tem o hype dos caras da categoria, né? Dos
pode crescer ali, lá, né?
Pode crescer lá. É. E o Paul Craig, pô, ele foi o único que ganhou do Jamal Hill, né, cara? Foi num triângulo que ele começou a dar uma série de cotoveladas, o Jamal Hill
machucou o braço. E o braço tudo. Já torto, né, cara?
Sim, é muito bom no chão, cara. Então,
é agressivo pra caramba. E é um cara bom de você ver. Até a promoção da luta dele. O cara que vai pra cima.
Ele é uma figura. Ele toca o terror. Assim, depois você vê que acaba a luta, que é um personagem, cara. Ele acaba a luta e já começa a sorrir.
Isso, até na luta com o Jamal Hill, e depois ficaram amigos ali atrás, ficaram conversando.
Ele é um cara que é tipo um cara assim, gente boa, mas que veste um personagem legal.
De psicopata da luta mesmo, né?
E a Amanda foi isso que você falou, cara. Mó lutaço. É uma vitória importante pra ela. Eu acho que mesmo a Luana perdendo, ela se valorizou bastante no evento, cara. Teve um teste assim, mais duro assim, da carreira dela ali no evento. E só tem essa questão, né? Acho que a experiência da Amanda valeu nessa luta por conta disso. A hora que ela virou essa chavinha de lutar de canhota, a Luana não se encontrou mais. Então é questão de experiência, né, cara?
Pode ser.
A Luana não é uma striker, a Luana é uma judoca. Assim, a hora que ela encontrou algo novo ali pela frente, ela não soube responder, né, cara?
Ela tá se tornando uma striker
pelo
dano que ela deu na Amanda no
primeiro
round.
Mas é a experiência.
É questão de
caminho. A hora que apresenta uma coisa diferente para ela, ela não sabe ainda, se perde. Então agora, acredito, né?
Foi uma boa lição, né?
Ela é uma ótima lutadora, de uma ótima equipe. Eu acho que se uma lutadora virar a base para ela na próxima luta, não vai ser mais um problema. Que ela deve chegar na academia essa semana e o Dedé vai passar isso para ela, né? Tipo,
sem dúvida.
Não vai ser mais uma novidade. Isso aí é só a experiência mesmo que vai acrescentando no jogo dela.
Mas foi uma, né, Ana? Foi uma estratégia matadora da Amanda. Ir para base de canhota, surpreender.
Méritos pro Corner, né, cara? Que foi a instrução também do pai dela.
E agora parou a obra, começou o interfone. Maravilhoso que meu dia hoje para vocês aqui. Remoto tá legal. Mas foi aí um chute, né, gente? Que nocaute bonito também da Amanda. Eu acho que foi, assim, certeiro. A gente tem realmente que parabenizar o timing certinho. E um dos chutes highlights, assim, para entrar. Ganhou o bônus de performance. Então, foi uma super vitória, super importante para a carreira da Amanda.
É isso aí. Vamos falar agora rapidinho aqui destaques da semana, nocaute finalização e vergonha da semana. Lembrando sempre que esses nocaute finalizações, os candidatos, estão lá na nota do combate.com, você pode entrar e ver se concorda ou discorda da nossa análise. Três candidatos para cada um. Primeiro no caos da semana, Amanda Ribas sobre a Luana Pinheiro. Jeca Saragui nocauteando Lucas Alexander no UFC, um erro do brasileiro na levantada. Ou Jason Jackson nocauteando Yaroslav Amozov no Bellator, acabando com a invencibilidade de 27 lutas do russo, do ucraniano.
Gleison. Esse erro na levantada dele, cara, a gente fala de levantada técnica, né?
Sim.
Cara, você tem toda uma. Você não pode levantar, né, de qualquer jeito, porque o adversário vai para cima. E o brasileiro errou exatamente nisso. Ele se levantou de qualquer jeito assim, o cara que estava lutando com ele se aproveitou e foi para cima. Então, e foi um nocaute bonito, assim. Então, assim, e o brasileiro era favoritaço para ganhar essa luta. Então eu vou nesse aí.
No Jeca.
É.
Ana.
Cara, eu iria pela plasticidade no da Amanda. Foi muito bonito mesmo. Mas eu acho que pelo impacto, pelo choque, pela narrativa e... Até agora eu não estou entendendo. Até agora eu juro para vocês que até... Eu não quero desmerecer o Jason Jackson de jeito nenhum. Foi a noite perfeita para ele. Mas até agora eu estou meio que em choque ainda pela forma como foi, sabe? Sabe aquelas coisas muito impactantes? Tipo, Holly Holm venceu a Honda. Sei lá, para mim, assim, como, né, eu estava envolvida ali emocionalmente com a final do Bellator, foi uma coisa que eu fiquei muito chocada, assim. Então, eu acho que pela importância do nocaute, eu vou no do Jason Jackson.
Eu vou ter que desempatar aqui. Eu normalmente votaria na Amanda Ribas. Eu acho que foi uma performance que, esse chute alto que você falou, que assim, o fotógrafo também que pegou a sequência, tá de parabéns, a sequência do chute é impressionante, plástica, muito bonito. Mas é isso, acho que você me convenceu a desempatar a favor do Jason Jackson por conta da importância do nocaute, né? Assim, você terminar a invencibilidade de um 27-0 e é um cara que não está no declínio da carreira, ele está ainda muito bem, né? E certamente, talvez seja... Está entre os três melhores lutadores do Bellator, sem dúvida. E o Jackson dominou a luta, cara, de cabo a rabo, né?
E assim, lógico, né? Ele perdendo, ele dá uns passos para trás, né? Mas assim, o Amosov, para mim, era top. No momento, assim, eu acho que ele ganharia do campeão do UFC. E é top 3, peso por peso, cara. É questão de estilos, né? Se fosse o Kamaru Usman, por exemplo, talvez não ganhasse. Mas contra o Leon Edwards, eu acho que tinha jogo legal para Amosov.
Tinha.
Agora, nem tanto, porque ele perdeu e tudo.
Sim.
Tem que ver agora as cenas dos próximos capítulos. Mas, assim, o Amosov é duríssimo mesmo.
Duríssimo.
O impacto realmente
é muito grande. Então eu vou no Jason Jackson, acaba sendo nocaute da semana, Jason Jackson, em cima do Yaroslav Amosov no Bellator. Finalização da semana, mais três candidatos, Brandon Allen finalizando o Paul Craig, como a gente já falou, Joanderson Tubarão, né, quase arrancou o pescoço do Jonathan Pierce no UFC, e o Pat Mix finalizando o Sérgio Pérez, o Matalhão, conquistando o cinturão dos galos. Eu vou começar com a Anaísa.
Bom, eu vou corporativista aqui, eu vou pro Pat Mix, porque também não é todo dia que você finaliza um cara que está 5, 6, 4 lutas invicto, campeão, com toda a pompa, você sendo zebra, para conquistar ali um título, né? Ele era campeão interino, unificou o cinturão. Então, eu acho que em termos de representatividade da finalização, para mim, ele ganha meu voto, e é um cara que eu acho que vai ser um nome para a gente ficar sempre de olho, que é um lutador muito completo, muito bom, muito duro.
Gleison.
Para deixar essa bola com você, eu vou de Joanderson Tubarão, porque é uma finalização mais difícil, cara, assim, além de ser muito bonita, assim, plástica e tal, ela é bem mais difícil, e da forma que ele pegou, então, assim, foi muita precisão e, cara,
velocidade, né?
Ele aproveitou o momento, velocidade de raciocínio, tudo ali, cara, foi nota 10.
Eu vou no Joanderson também, sem pachecada nenhuma, mas eu acho que esse cara é um lutador que a gente tem que ficar de olho. Lutador agressivo, ele tem recurso tanto em pé quanto no chão. Na hora que ele pegou a guilhotina ali, não a guilhotina, mas ele tentou o golpe, cara, ele estava por baixo, numa velocidade impressionante, ele conseguiu encaixar o golpe com a precisão absoluta. Então, assim, o Pierce acabou, eu acho que tomou até um susto, que a cara dele, e a pressão que o Joanderson botou, a cara dele de que, pô, daqui a pouco ele vai arrancar minha cabeça.
Pescoço, parece que tá entortando.
Bateu porque não tinha jeito. Então, assim, acho que o Joanderson Tubarão foi, pra mim, a finalização da semana. Eu tô convicto dela, porque, cara, esse garoto merece atenção, merece muita atenção, porque é um lutadoraço. lutadoraço. E a vergonha da semana acabou ficando para o árbitro Mike Beltran, na luta do Trey Oden contra o Nicolas Mota. Oden estava ganhando a luta tranquilamente, né? E encaixou um katagatame justo no brasileiro. O Nicolas aparentemente não fez nenhum sinal que estava ok. Ele tentou mexer o braço do brasileiro. O braço não caiu, mas ele ficou naquela indecisão e acabou dando a finalização, sendo que o brasileiro não foi finalizado. Depois voltou, olhou o replay, foi isso? E deu no contest. E aí acabou ficando muito ruim. Porque
ele viu que errou e deu no contest.
Viu que errou, não teve jeito, mas assim, acabou tirando a vitória do Trey Oden, que seria justa, mas também você não pode, nesse replay, você não pode dar a vitória para o Oden, porque ele efetivamente não finalizou o atleta. Não, o Nicolas não caiu na inconsciência. Né? Não ficou atestado que ele, sei lá, apagou e voltou, por exemplo. Não foi isso. Então acabou sendo no contest, o Oden acabou sendo muito prejudicado, não só por não ter a vitória, que seria dele tranquilamente na luta, mas principalmente por não receber o bônus de vitória.
Né? Bônus de vitória, talvez de performance da noite. Ou seja, só pelo bônus da vitória, a gente não sabe como é o contrato dele, né, Russo? Mas de repente já dobra o valor que ele tinha recebido.
Pelo menos.
E aí, se o cara ainda ganha performance da noite, ele ganha mais $50 mil. Porque ele realmente estava, pô, dominando a luta. Seja, eu não sei nem se ia ser, porque, assim, houve algumas outras atuações mais impressionantes, mas assim, ele era candidato.
Era candidato.
A gente não pode tirar isso, né? Então.
Lamentável.
Ele foi muito prejudicado, foi uma lambança sinistra.
Lambança, garantiu um Natal gordo pro nosso Trey Oden, que acabou, né, vendo a graninha, aquele negócio do desenho animado, o dólarzinho indo com embora. A asinha indo embora e perdendo um dinheiro aí, nosso Trey Oden. Então, vergonha da semana, o árbitro Mike Beltran, que eu acho que é um bom árbitro, mas nessa aí.
Faltou uma comunicação, né, cara?
Porque, pois é, assim, faltou a certeza.
O Nicolas, eu acho que provavelmente ia ser finalizado, mas a gente não pode falar não que pode ia falar ser, que ia, porque ele não bateu. Braço, cara, tava duro, cara. Então, assim, ele não se comunicou, mas ele tava fazendo força ali. Você via que ele tava fazendo força. Então, foi assim, foi lambança mesmo.
Foi.
O árbitro, lógico, para proteger o brasileiro, mas foi lambança, cara. Ele errou, prejudicou todo mundo, né?
É. Enfim, vergonha da semana, nosso Mike Beltran. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta tá nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast. Que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast. Gleidson, muito obrigado, viu, amigo?
Foi um prazer, Russo.
Ana, cuidado com essa obra aí, pô, caiu o pedreiro na tua cabeça aí.
Tá difícil aqui, eu estudar para as finais da PFL que acontecem nessa sexta-feira.
Boa.
Três brasileiros em busca do $1 milhão e mais o Jorge Silveira, que é meio brasileiro, meio americano. Renan Problema, Larissa Pacheco e Gabriel Braga, a partir de 6 horas, se não me engano, 7 horas da noite, na sexta-feira, na Tela do Combate.
Baita programação. Queridos, produção e roteiro dessa semana, Gleidson Venca e Zé Azevedo, edição Raquel Vieira, tá bom? Grande abraço para todo mundo, até a semana que vem. Valeu!
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!